Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Sexta-feira é dia do Angola Fala Só e aqui no microfone estão convosco, como quase sempre, o João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. E das 17h30 às 18h estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. Depois das 18h às 18h30 estamos em onda média, 1530. Onda curta, 13.630, 17.655. Durante toda a hora estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues. É por aí que entram muitos ouvintes para dialogarem connosco. Estamos também no WhatsApp. No WhatsApp é só para mandar perguntas por escrito, perguntas ou comentários. Não pode telefonar porque não podemos atender aqui no estúdio. E o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584. Hoje aqui no Angola Fala Só, vamos ter connosco o engenheiro Carlos Vemba. Ele é secretário-geral do Movimento Independentista de Cabinda, que parece, segundo me diz a Mayra, que todos conhecem por MIC.
É verdade, João.
Portanto, vamos ter aqui Carlos Vemba para nos explicar o que é o MIC, como é que é a situação em Cabinda, qual a diferença entre o MIC e outras organizações de Cabinda. Isso dentro de momentos, para já vamos às notícias. E começamos em Angola. Mais de 1 milhão de pessoas estão a ser afetadas gravemente pela seca que se registra há 2 anos nas províncias angolanas da Huila, Namibe e Cunene. Diz um estudo do Programa de Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola, FRESAN, divulgado ontem.
E a República Democrática do Congo rejeitou um apelo da União Africana para suspender o anúncio dos resultados finais das eleições presidenciais do mês passado, evocando a independência do Tribunal Constitucional, que está a analisar um apelo sobre os resultados das eleições. Resultados oficiais indicam que as eleições foram ganhas por Félix Tshisekedi, mas outro candidato da oposição, Martin Fayulu, considerou os resultados de falsos.
O Tribunal Penal Internacional concordou em manter preso o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, até uma audiência em fevereiro. Gbagbo foi há poucos dias ilibado de crimes contra a humanidade, mas a acusação apelou o veredicto.
Um portal de notícias dos Estados Unidos disse que o presidente Donald Trump deu ordens ao seu antigo advogado Michael Cohen para mentir ao Congresso sobre planos para a construção de um edifício Trump na Rússia, durante a sua campanha eleitoral. Dois congressistas democratas disseram que caso isto seja provado, é razão para a impugnação do presidente.
Pelo menos 21 pessoas morreram e 68 outras ficaram feridas quando um caminhão armadilhado explodiu em frente a uma academia da polícia perto da capital da Colômbia, Bogotá. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas o chamado Exército de Libertação Nacional tem levado a cabo ataques contra forças governamentais desde que conversações de paz com o governo entraram num impasse.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, para aqueles que nos estão a ouvir agora, pois hoje vamos falar de Cabinda e connosco temos Carlos Vemba, secretário-geral do Movimento Independentista de Cabinda. Engenheiro Vemba, está-me a ouvir?
Sim, ouço.
Muito bem. Olha, Carlos Vemba, eu vou-lhe começar por fazer uma pergunta muito simples, talvez você possa esclarecer aos ouvintes o que é e o que é que quer o Movimento Independentista de Cabinda.
Boa tarde, João. Boa tarde aos nossos caríssimos ouvintes. O MIC é um movimento independentista, nacionalista e patriota cabindeiros, independentemente de qualquer outra agremiação política, criado para a luta de libertação nacional de Cabinda, para a promoção da paz, da justiça, da unidade nacional, para a salvaguarda da integridade territorial, para a construção de uma nação verdadeiramente independente, próspera, justa, transparente, moderna e democrática.
Mas diga-me uma coisa, vocês são um movimento, estão legalizados em Cabinda? Estávamos aqui a falar isso antes do programa começar. Qual é a vossa situação jurídica aí em Cabinda?
O MIC já não carece de uma legalização jurídica. O MIC tem a legitimidade do seu povo. Porque nenhum povo oprimido foi legitimado pelo pessoal. Então, o MIC, como sendo uma organização libertária, não carece ou não precisa de uma legalização jurídica proveniente das autoridades de Luanda. Nós apenas temos o povo ao nosso lado.
Muito bem. Agora, diga-me uma coisa. Eu sei, todos nós sabemos que há muitos movimentos em Cabinda. Eu lembro-me que aqui há tempos, aqui no Angola Fala Só, tivemos a Frente Consensual de Cabinda do Sr. Belchor Tati. Qual é a vossa relação, por exemplo, com esse movimento? Qual é a vossa relação com a FLEC, que está exilada, obviamente? Qual é a vossa relação com esses movimentos?
Nós somos irmãos. Temos uma relação de irmandade, mas é de salientar, tem que salientar que no movimento, ou dentro do interior da cidade de Cabinda, só existe um movimento, que é o movimento independentista de Cabinda. Agora, se tem outras organizações, não são movimentos. Talvez são aí fóruns. Um fórum não pode ser considerado como um movimento.
Uhum.
Cá no interior só temos um mix, mais nada.
Pronto, está bem. Então eu vou agora passar aos ouvintes, embora, claro está, isto, Almeira, desse mais conversa, mas não cabe a nós conversar. Eu vou para o ouvinte Paulo Domingos, no Kwanza Sul. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou-te a ouvir, querido jornalista. Muito boa tarde, Angola. Boa tarde, a Voz da América. Boa tarde ao nosso convidado.
Muito boa tarde. Faça favor, senhor Domingos.
A primeira questão que eu quero colocar ao nosso convidado é o seguinte. O que é que o nosso convidado acha com a dança de cadeira que está a fazer o presidente da República, João Lourenço, em que, em vez de promover os empregos que ele prometeu a esse povo angolano, ainda faz dança de cadeira, que os jovens não beneficiam nada nessa dança de cadeira? A primeira questão: como é que será o repatriamento coercivo que o presidente dizia, que até este momento ainda os dinheiros param lá fora? Hein? Aqui nós no Mocende, você encontra a bicha no hospital, tipo são pessoas que estão a receber, não sei se é que estão a receber, não tem nada. E quando esse dinheiro voltará a Angola? Como terceira questão, como é que o nosso convidado acha a fronteira de Cabinda? Afinal, é mesmo Angola ou é uma província independente? Para dizer que para mim foi tudo neste momento. Também agradeço as atenções que a Voz da América tem prestado ao meu lado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Paulo Domingos, em Kwanza Sul. Carlos Vembo, obviamente há algumas perguntas que não têm, vai lá, diretamente a ver com Cabinda. Embora esta questão das mudanças de cadeiras, talvez você possa abordar esta questão do ângulo de que recentemente houve uma mudança, não é, de governador de Cabinda, ou recentemente, quando o presidente João Lourenço tomou posse. Talvez você possa falar se há uma mudança de atitude ou não. E também sobre o que é esta questão da independência, se vocês são a favor de uma independência total ou de uma autonomia.
Nós somos a favor de uma independência total. Por aí que os angolanos pretendem propor uma autonomia. Mas para ser claro, sincero e franco, que o MIC não pugna por autonomia ou estatuto especial. O MIC é um movimento independentista que luta pelo supremo desejo deste povo, que é a independência, e mais nada.
Agora, quanto ao novo governador, o que é que você tem a dizer?
Porém, está aberto para negociar com o governo de Luanda. O MIC não fecha as portas para uma negociação. Estamos abertos e preparados para receber o governo de Luanda a negociar abertamente, sem tabu, com esta organização política.
E quanto ao novo governador, vocês têm tido contacto com ele?
Eu acho que a situação de Cabinda não é da competência, ou a dimissão de durador com filho de Cabinda não é da competência do presidente ou do governador angolano no território de Cabinda. Então, esse é um assunto de Estado. e com todo respeito, eu acho que ele não está em condições, nem à altura, de dialogar comigo acerca da situação em questão.
Uhum. Mayra, diga.
O estádio vazio ocupante tende a abrir ou sensibilizar-se em dialogar com os cabines. O MEC está aberto. Nós nunca, nunca aceitaremos um convite para dialogar com o governador angolano, ou neste caso, o Estado invasor ocupante, ao seu alto mandatário, que é o governador de Cabinda, a dialogar comigo. Não, isso está fora de questão. O MIC só irá dialogar com as entidades competentes, porque este assunto é de dimensão internacional e não regional.
Muito bem. Mayra, não sei se... Carlos Vemba, eu tenho aqui ao meu lado a Mayra de La Salette, como eu disse no início do programa, ela está encarregue, portanto, das redes sociais, é de lá que vem grande parte dos comentários e perguntas. Mayra, o que é que há já aí?
João, olá, muito boa tarde ao nosso convidado, a Carlos Vemba. Devo dizer-lhe que houve muitas questões que começaram a chegar antes do programa começar. Portanto, vamos ver se conseguimos encaixar o máximo de perguntas. José António de Carvalho diz o seguinte: o MIC, segundo o meu ponto de vista, eu estou a citar José António de Carvalho, segundo o ponto de vista de José António de Carvalho, o MIC devia ser uma plataforma que congrega todas as forças políticas e cívicas que lutam pela independência de Cabinda. Há exemplo da Catalunha, aos independentistas e os pró-integracionistas. A pergunta de José António é a seguinte: está o MIC empenhado para que um dia possa congregar todas as forças pró-independentistas?
Muito bem, boa pergunta. Carlos Vemba, boa pergunta, porque levanta também a questão de movimentos isolados, a FLEC e as várias facções da FLEC. Faz favor.
Pois é, é mesmo uma pergunta interessante. Ora, vejamos, o MIC não é uma coligação, porém estamos abertos para dialogar ou cooperar com quaisquer organizações independentistas, cabindezes, mas que sejam organizações sérias e credíveis. Nós não vamos cooperar com organizações fantoches, oportunistas, que lutam para o enriquecimento pessoal. Uhum. Nós estamos aqui somente para cooperar com as organizações sérias e credíveis.
Uhum. E você mencionou, eu não posso deixar escapar esta, engenheiro, você falou organizações fantoches, quais são?
Exato.
São várias que com o tempo a própria comunidade internacional poderá conhecê-los, mas não cabe a mim fazemos um marketing político.
Muito bem.
Okay. Porque é simplesmente errado, né? Então, deixa por aí.
Muito bem. Ok. Então, agora vamos. Eu já tenho aqui também outro ouvinte. Este ouvinte é o ouvinte Luís Puna e ele está na província do Zaire, portanto, um pouco afastado de Cabinda pela República Democrática do Congo, mas ele está aí perto de Cabinda. Senhor Tati, está-me a ouvir? Senhor Tati?
Não,
não é o senhor Tati,
é o
desculpa.
Puna.
É o senhor Puna. Senhor Puna, está-me a ouvir? Alô, Luís Puna. Luís Puna, está-me a ouvir? Eu ouvi-o a falar,
sim,
mas
sim.
Ele me parece
e
que não está.
E ele estava à espera.
Senhor Puna, está-me a ouvir? Luís Puna. Bem, não está. Mayra,
então... João, exatamente, eu vou aproveitar aqui o espaço do Sr. Puna para colocar mais uma questão. A questão é de Leotoma Biala, que pergunta qual é a posição de Carlos Vemba, em particular, e do MIC, em geral, sobre a participação dos cabindas no Parlamento angolano, sabendo que a gestão de Cabinda neste Parlamento é tabu, diz Leotoma Biala. Devem os cabindas insistir nesta metodologia de defesa dos interesses do povo binda ou devemos os cabindas desistir do Parlamento angolano?
Para já, o MIC entende que esta metodologia é inquestionavelmente obsoleta. Igualmente, achamos que o diferendo político entre Cabinda e Angola é da dimensão internacional. Logo, o MIC aconselha a todos os políticos cabindeses que tem assento neste Parlamento que abandona as suas funções. Porque é uma aberração insistindo, né, ou pensando que a solução do problema de Cabinda virá desta mesma Casa das Leis.
Uhum. Muito bem.
Da Angola, nesse momento.
Muito bem. Então, olha, eu agora vou tentar outra vez o ouvinte Luís Puna, no Soio. Senhor Puna, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente, sim.
Muito bem, senhor Puna, faça favor. Se tiver uma pergunta...
Ok, agradeço pelo imenso, pela vossa atenção. E, de modo especial, este programa, Angola Fala, é um programa que brilha tanto aqui em Angola.
Muito bem, muito obrigado.
E minha questão é a seguinte... Eu gostaria de saber, o senhor, o convidado é o senhor Vemba. É Vemba, não
é? Sim, exato. Sim, senhor Vemba, é.
Ah, sim. É, quantos movimentos existem em Cabinda?
Muito bem.
Esta é a primeira questão. Esta é a primeira questão. Segunda questão. No concreto, o que os Cabinda querem? Dependência total ou a autonomia?
Uhum.
Terceira questão é a seguinte. Eu gostaria de saber o ex-padre Jorge Congo também tem contribuído para os movimentos que eles se encontram, sabendo que eles são as pessoas que estão mais ligadas a esta questão do movimento, apesar de ele ser padre. E, por outra questão, eu gostaria, já tinha dado isso na Voz da América, nós no Soio, por exemplo, em Trânsito Petrolífero, a base do quanto a ingresso, não sei se a Voz da América tiveram prazer de poder anunciar isto. Muito obrigado pela atenção.
Quem é que está em greve? Desculpa, não ouvi.
A base do quanto? A empresa onde sai o dinheiro que os angolanos alimentam.
Está bem. Portanto, é base de petróleo, é?
Exatamente, base do quanto, senhor. Porque normalmente o nosso país lamenta-se do vício do petróleo. Mas até agora o governo não diz nada.
Uhum. E estão em greve há quanto tempo?
Este é o dia 28 de meio de novembro.
Olá,
ok. Muito obrigado. Vamos tentar saber mais, sem dúvida. Obrigado. Era o senhor Luís Puna no Soio. Engenheiro Vemba, boas perguntas. Quantos movimentos existem em Cabinda? Independência total ou autonomia? E o padre Jorge Congo?
Eu volto a frisar aqui. No interior existe apenas um movimento, que é o movimento independentista de Cabinda. E é óbvio que existe uma ala armada que luta também pela independência total de Cabinda, que são as facas. Agora, o que os Cabindas desejam? Os Cabindas, claro, não apenas desejam, mas é um direito, que é a independência total. E o Estado invasor ocupante angolano tem a noção disso. Então, não vamos aqui maquiar as coisas, não é? E para já que fica claro que o MIT não está a esmolar o diálogo, ou nem tampouco a esmolar o seu direito. Estamos a exigir este direito que se cumpra. Se existem outras afirmações, outras organizações políticas, falarão por eles. Nós, ou eu como mesmo representante do MIT, não vou falar das outras organizações, mas só tenho a salientar que dentro da cidade ou do interior, só conheço o MIT.
Muito bem.
O movimento independentista de Cabinda.
E quanto à questão do padre Congo?
Nós nunca tivemos nenhuma relação política ou amigável com o padre Congo. Agora, se o padre Congo fala do MIT, é bem-vindo. Mas não vou aprofundar porque não é ético mesmo falar de alguém que não é do ciclo amigável do MIT.
Muito bem. Olha, já agora você falou aí da ala armada. Ala armada de quem?
Não sabemos que a FLEC. Existe a FLEC FAC.
Muito bem. Agora, ok. Portanto, eu queria que você dissesse isso. Sim, mas vocês têm...
As facas do Alexandre Sá. Ainda têm vindo a fazer algumas ações.
Exatamente.
E recentemente fizeram algumas. E o Estado-Maior Angolano, Elidio de Sousa, hiperbolizou a ação, apelidando a FLEC de terroristas. Então, logo isso mostra que ainda há mesmo conflito em Cabinda.
Muito bem. Mas você disse que vocês são o único movimento independentista de Cabinda. Mas, obviamente, há a FLEC. Quais são as vossas relações com a FLEC, então?
Nós consideramos a FLEC como um monumento histórico cabindeiros, mas politicamente, agora é o MIC. Nós temos a relação, temos uma relação espiritual, não física. Também o MIC gostaria de ter boas relações com a FLEC. Mas esperemos, sei que há vontade, o fato da FLEC, de cooperar politicamente com o MIC. Nós estamos abertos. E não é legítimo, isto é legal, porque defendemos os mesmos direitos. Que é a independência total de Cabinda.
Muito bem. Mayra.
João, bem de propósito, temos aqui Carlos Vemba, temos aqui o Elídio Fernandes e um outro internauta que perguntam porque que os cabindeiros ainda sonham com a independência e porque é que insistem na divisão de Angola.
Nós não dividimos Angola e nem tentamos dividir. Juridicamente, historicamente, antropologicamente, Angola está una. De Zaire a Cunene. Agora, essa coisa de dizer que Cabinda é Angola, não. Os cabindas nunca vão aceitar isso. Tenho fundado historicamente, juridicamente e politicamente. Porque é verdade que as fronteiras são tangíveis. E nós sabemos que houve um assalto político em 75, nos acordos da Livorno. E, graças a Deus, este acordo não passou de um simples papel que foi para o lixo. Então, nós não nos sentimos angolanos. Talvez sentimos irmãos porque partilhamos a mesma terra, que é o solo africano, e partilhamos a mesma língua. Mas Cabinda nunca e não será Angola. Nós vamos lutar, estamos preparados para lutar até as últimas consequências.
Mas diga-me uma coisa, a posição do movimento independentista, do MIC, é porque há uma vontade de que as condições melhorem em Cabinda e por isso é que há este desejo de independência? Ou, ultrapassando estas questões sociais e económicas que Cabinda está a sofrer, é indiferente?
O mundo luta pela independência por várias razões, não é? Supomos que temos as razões históricas, jurídicas e políticas. O MEC, mesmo não tendo condições, mesmo melhorando as condições por 1000 arranha-céus, nós iremos e passaremos sempre a reivindicar a nossa independência. Porque nós lutamos pela recuperação da verdadeira identidade cabindeira. Foi-nos imposto uma identidade maquiada, que não é nossa. Eu sou angolano no bilhete. Antropologicamente, culturalmente, historicamente, juridicamente, não sou angolano e o povo de Cabinda não se sente angolano.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Vou para o senhor Frederico Vasco Americano, não é? É, o senhor Frederico Vasco Americano, que está no Ouija. Senhor Americano, faça favor.
Boa tarde, caríssimo Santa Rita. Boa tarde também aí ao caríssimo engenheiro.
Muito bem, boa tarde.
Dizer que a situação de Cabinda temos acompanhado. Há um problema imenso aqui. É difícil crescer assim mesmo que o governo acerte com os demais parceiros que na qual se encontra nessa província. Agora, claro, a minha questão fixa-se no que diz respeito a essa nova plataforma que na qual o Mano vai dirigir. Resta-nos saber se o governo já deu o aval pensa nisto e quais são os aspectos que na qual o Mano quer adiantar-nos, na qual querem trabalhar. Porque nós temos visto que a plataforma que diz respeito à luta pela independência de Cabinda, várias vezes já vem a se discutir esse problema e nunca teve a solução. Quais são as estratégias que o caríssimo engenheiro possa nos trazer para que este desejo dos cabinenses, né, ou ainda dos cabindianos, conforme eles se tratem, venha a ser concretizado.
Muito bem. Era o senhor Frederico Vasco Americano, ele estava-nos a falar do Ouija. Engenheiro Carlos Vemba, isto é uma boa pergunta. Portanto, há, como você disse, parece que há uma luta armada aí pela FLEC, pela qual vocês não estão aliados. Quais são as vossas estratégias? O que é que vocês vão fazer nesta luta pela independência?
Não, nós vemos como novos modos operando, não é? Estamos a lutar, a primar pelo pacifismo. Mas esse pacifismo só será duradouro caso o governo, o Estado invasor angolano, cooperar conosco. Até, meu caro jornalista, nós estamos a dar uma grande oportunidade ao Estado invasor sair pela porta. Porque nós sabemos que em 1964 houve uma entrada pela janela. E quizá também estaríamos a dar uma grande oportunidade ao presidente angolano, o João Manuel Gonçalves de Lourenço, a ser candidato a vencedor de um Nobel de Paz. Não é? É isso é que nós queremos. Nós estamos a dar uma grande oportunidade. Então, dizer que o problema nunca teve solução, ok, entendemos. Angola também lutou vários anos. Mas em 75 encontraram a sua independência. Agora, a outra questão que foi colocada é da personalidade jurídica. É bem verdade, eu vou no contexto angolano, vou fugir um pouco de cabina. O MPLA, a FMLA, a UNITA, não dependeram ou não esperavam da luz verde da jurisdição portuguesa para reivindicarem o seu direito à independência. Então, nós não vamos depender de Luanda. Cabinda, a UNITA depende do seu povo. O que o povo disser é isso que o MIC vai cumprir. E, olha, esses três movimentos que eu mencionei na outrora eram considerados como um grupo terrorista. E hoje em dia são partidos políticos, não é? São eles que politicamente asseguram em Angola. Então, o MIC também, posteriormente, poderá ser um partido. E será o partido, vai governar a cabine, assim, e teremos boas relações com Angola. Então, não há objeção quanto a isso. É haver uma boa colaboração com o governo de Luanda. E eu acho que o ouvinte também questionou acerca dos recursos, ou do petróleo. É verdade que nós, os cabines, não lutamos pelo petróleo. Nós lutamos pela recuperação da nossa verdadeira identidade. Os angolanos é quem invade e mata o povo de cabine por causa dos nossos recursos. Vamos à Floresta do Maranhão, ainda continuam a espoliar os nossos recursos. Uhum. Não é? Então, as cabindas têm a razão e os angolanos têm a força. Mas a força não impõe o direito, ou não impede o direito, não é? De um povo ser aquilo que nós pretendemos ser, porque temos como direito.
Muito bem. Olha, engenheiro, nós estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu, como lhe disse antes do programa, quando estávamos a acertar contas, digamos assim, nós temos que fazer uma pequena interrupção ao topo da hora. Mas eu ainda tenho aqui, para lá, um minuto. Mayra, não sei se queres dar aí alguns comentários que possam surgir. E depois do topo da hora, depois das 18, talvez o engenheiro possa começar por comentar a isso.
Ok, ótimo. Obrigada, João. Chega-nos também aqui pelo WhatsApp a seguinte questão. Cabinda pode ser resolvida, a causa de Cabinda pode ser resolvida por via de diálogo? Se sim, o que faz o MIC acreditar nisso, visto que a FLEC já direcionou cartas à ONU, União Europeia e ao governo angolano e até agora não há nenhuma resposta? Se não, o que é que o MIC pretende fazer, caso contrário, para um movimento político e depois também como o MIC pretende vencer a situação de Cabinda no meio de uma população amedrontada? Uhum. E o que é que a população acha do MIC, a população aí em Cabinda? Portanto, são quatro perguntas.
Engenheiro,
mas não responda agora.
Engenheiro, se quiser responder tem 30 segundos, mas se não vamos aguardar até o começo da segunda meia hora. O que é que você acha?
Acho melhor aguardarmos pelo começo okay.
Está bem, então tomem em conta as perguntas que lhe fizeram pelo WhatsApp, senão a Mayra também pode recordar, ela tem aquilo em frente dela. Eu quero também dizer, já que temos vários ouvintes em linha pelo telefone, temos o ouvinte Márcio João Paulo e depois temos também um ouvinte que nos fala da Bélgica, que é o ouvinte Luís Custódio. Portanto, vamos aguardar. Eu quero recordar agora aos ouvintes, como eu disse, que a partir das 18 e até às 18h30 estamos também em onda média. Estamos em 1530, continuamos em onda curta, 13.630, 17.655, continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp. Podem enviar perguntas, comentários por escrito, o número é 1908-652-4541. 84. Não há. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Entramos na última meia hora num programa bem animado com o engenheiro Carlos Vemba. Ele é o secretário-geral do Movimento Independentista de Cabinda, o MIC. Temos estado a discutir a situação em Cabinda, ou pelo menos o que é o MIC e o que é que pretende. Portanto, numa boa animada discussão. E quando estávamos a terminar a meia hora, houve uma série de perguntas vindas pelo WhatsApp, não foi?
Exatamente.
Carlos Vemba, não sei se você se recorda das perguntas ou quer que a Mayra recapitule.
Eu recordo apenas da primeira.
Então vamos recapitular. Portanto, a primeira era se o MIC acredita que a causa de Cabinda pode ser resolvida por via do diálogo. Se sim, o que faz o MIC acreditar nisso, visto que a FLEC tentou o mesmo, enviando cartas para a ONU, para a União Europeia e para o próprio governo angolano, sem ter tido resposta. Se não for por via do diálogo, o que é que o MIC pretende fazer? E também, como é que o MIC pretende vencer a situação de Cabinda no meio de uma população amedrontada? Por outro lado, como é que a população em Cabinda está a ver o MIC?
Primeiro, respondendo à primeira questão, eu diria que o MIC acredita que o caso de Cabinda será resolvido por via de diálogo, não é? Porque as armas, a política, a geopolítica mundial evoluiu de tal maneira que nós do MIC, entendemos que não há motivos suficientes ou não há razão de estarmos a guerrear entre os irmãos africanos. Nesse contexto, os angolanos e os cabindeses, não é? A única via de resolução deste diferente é mesmo o diálogo. E o MIC aprende com os erros da FLEC e acredita que é possível se resolver este conflito por via de diálogo. Não podemos comparar os tempos. Se a FLEC não teve sucesso neste ou aquele, não implica dizer que não se, que a história repetir-se-á com o MIC, não é? Somos autores diferentes e com visões diferentes. Então, há que respeitar o que a FLEC fez, o que o MIC fez. Mas a verdade é que o MIC vai encontrar uma solução para este caso. Agora, dizendo, nós temos que saber também como é que foram escritas ou quais eram as visões dos autores políticos na altura, que vinham para a União Africana, ou a União Europeia e a comunidade internacional em si. O MIC tem feito trabalhos diplomáticos que não adianta salientar aqui, no momento oportuno, poderão saber. Nós sabemos que o Estado invasor e ocupante angolano implementou um clima de medo em Cabinda. Mas que este povo, eu diria que estou super motivado e alegre por saber que o povo já não quer permanecer nas agarras do Estado invasor. Desde o surgimento do MIC, o povo do médio, o MIC trouxe o novo horizonte, o MIC trouxe a nova luz, o MIC veio tirar centenas de pessoas de vivos, ou só para não exagerar, não é? Não vou hiperbolizar aqui a conversa, mas vou dizer que o MIC tirou 70% da população cabindesa do obscurantismo. O povo passou a acreditar pela independência. O nacionalismo renasceu com o surgimento do MIC. Agora, este fenômeno, esses outros fenômenos que o Estado invasor e ocupante vem, e colonizador implementou em Cabinda, já não estão a surtir efeitos. E eu acho que o presidente angolano, o João Gonçalves Manuel Lourenço, já deve estar a arquitetar ou a maquiar novos planos para a Cabinda. Mas eu vou dizer que, doravante, o povo indefeso já está a sair do obscurantismo. Somente uma elite que ainda continua na acomodação, que infelizmente, porque perderam a fórmula de Cabinda. Mas a classe média, a classe pobre,
viram que Cabinda é mais do que aquilo. Então, acabou o médio e deram basta. A razão disso, e a razão disso é que no dia 1 o povo cerca nas ruas. Em mapa mesmo.
Muito bem. Carlos Vemba, antes de eu passar, eu tenho aqui, como eu disse, dois ouvintes, mas eu queria lhe perguntar qual é a situação dessa manifestação. Vocês convocaram a manifestação, de acordo com a lei angolana, têm que informar as autoridades. Vocês fizeram isso?
Para já, gostaria de verificar que não é uma manifestação, mas sim uma marcha.
Uhum.
Esta marcha visa saudar a assinatura do acordo do Tratado de Timbuktu. Primeiro, isso não carece da atualização angolana, porque o Tratado de Timbuktu, ou os acordos de Timbuktu, surgiram muito antes de Angola ser independente.
Uhum.
Então, aquele padrão ou essa história ninguém pode camutear nem eclipsar. Razão pela qual o MIC vai atropelar mesmo a Constituição angolana, caso seja necessário. Mas dizer que carece uma atualização, jamais o MIC mendigará a autorização angolana para que possamos marchar ou saudar este dia. Até porque a própria Constituição angolana é clara, não é? Dá este direito.
Muito bem. Okay.
Temos o artigo, por exemplo, vamos basear no artigo 47, que permite, artigo 47, que dá liberdade de reunião e de manifestação. Naquele ponto 1, é garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização nos termos da lei. Visto que o MIC tendo uma organização pacífica, então não causa perigo nenhum.
Muito
Nós
bem.
Vamos manifestar pacificamente aquele que será uma festa da nação cabindeza e não nação angolana. Aliás, mas os angolanos também são convidados, estão bem-vindos a participar conosco, mas desde que não inviabiliza esta marcha.
Uhum.
E para já aproveito aqui a convidar a Polícia Nacional Angolana, presente no território cabindês, a comparecer em massa neste mesmo dia, a fim de manter a proteção aos aderentes da marcha.
Muito bem. Engenheiro, eu vou já passar aqui um ouvinte que está à espera há algum tempo, que é o ouvinte Márcio João Paulo. Senhor João Paulo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor João Paulo. Eu não sei bem onde é que você está, se não se importa.
Luanda.
Ah, está em Luanda mesmo. Está bem, pronto. Está a chegar muito bem aqui. Faça favor.
Bem, quanto à questão de se levantar a independência de Cabinda, queria fazer algumas questões, mas já foram ultrapassadas. E só queria contribuir com algumas críticas com relação a esse novo movimento socialista. Visto que acredito eu que com essa marcha, conforme ele disse, creio que não vai sofrer nenhum efeito. É necessário o diálogo com as autoridades angolanas, muito mesmo. E acredito que não acredito que esteja também por detrás alguns interesses pessoais por parte de alguns cabindenses que querem destruir essa união. Cabinda de Angola, nosso esporte, independentemente das nossas da história, conforme o Jean está a dizer, acredito que não é um assunto para levantar, já estamos aí à frente, vem mais novos movimentos, vários e outros movimentos. Acredito que deviam se unir para poder votar em toda uma única situação. Agora, lutar pela independência, acredito que não é o mais importante. Mas acontece que eles estejam reclamar, talvez, os recursos que não sejam muito bem alocados e distribuídos à população de Cabinda. Então, acredito que o diálogo é a forma mais forte de poder combater isso.
Pronto, era o senhor Márcio João Paulo. Carlos Vemba, não sei se você quer comentar, estou ouvindo-te a falar da necessidade dos cabidenses se unirem, embora ele não seja a favor da independência, não é? Faça favor.
Houve mesmo uma hipérbola, não continuo com assim, que tange a contribuição do caríssimo João Paulo. Eu só aconselho ao João Paulo que um olhar científico também faz bem. Aconselho mesmo ao João Paulo a dar um olhar científico, porque falar sem bases eu acho que nos torna mais pequeno. Nos tira de pequeno para ir reduzir a pequenez, não é? Então, aconselho ao João Paulo a dar mais um olhar contigo no que tange à história africana, ou, em particular, à história cabindeza. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer.
Pronto.
Que pela profundidade dos
Está bem, pronto. Ok, a Mayra, sim. Nas redes sociais, e depois temos este ouvinte que se diz ser da FLEC na Bélgica, o Luís Custódio, mas
muito
primeiro
bem.
Aí nas redes sociais.
Então vamos aqui ao WhatsApp em que Bryce, que é também uma pessoa de Cabinda, um internauta que nos fala a partir de Cabinda, que nos diz o seguinte, e agora alguém está a tentar ligar para nós e eu peço por favor para não ligarem para nós durante o programa. Então a pergunta é a seguinte: o que os cabindas unanimamente aspiram é o exercício do direito à autodeterminação, o que não pressupõe independência. Como é que o MIC encararia uma eventual vitória a favor dos que defendem autonomia ou estatuto especial? A outra questão é, nota-se que há pouca adesão por parte da juventude cabindesa às causas de luta a favor das liberdades de Cabinda. Para o MIC, o que é que está na base desta falta de adesão ou falta de interesse por parte da juventude?
Boas perguntas. Boa pergunta, Carlos Vemba. Eu quero sublinhar isto, porque há muitos cabindenses, nós já tivemos aqui, que dizem que sim, independência muito bem, mas quer dizer, é preciso discutir isto com as autoridades angolanas e pode haver um estatuto especial, uma autodeterminação,
autonomia,
enfim.
Nem todos os cabindenses querem exatamente a mesma coisa, foi isso que nós chegamos à conclusão, não é, João?
Exato. Faça favor.
Isso é relativo, é tal qual como Angola. Nem todos angolanos de 35 eram a favor da independência. Mas em Cabinda, o que reina é o espírito independentista. O MIC, não sendo um movimento tão radical ou rígido, se por isso me permite assim dizer, nós estamos a ceder um pouco, a dar uma oportunidade aos angolanos a referendarem o caso de Cabinda. Onde nós dizemos, onde o MIT respeitará o resultado final, mas desde que este mesmo ato seja aberto, transparente e com a supervisão da comunidade internacional e algumas organizações internacionais credíveis ao ONU Direito Internacional.
Uhum.
Nós não vamos obrigar o povo a dizer que tem sim a independência, não.
Uhum.
Portanto, ficariam satisfeitos com uma autonomia ou um estatuto especial?
Dependendo somente do MIT, autonomia, eles podem propor em Teusai e Cunene, numa das províncias angolanas. Para Cabinda, autonomia nem pensar. Enquanto o MIT estiver nativo, nunca iremos receber ou ceder a uma autonomia. Mas estamos abertos a receber propostas dos angolanos para juntos analisarmos e exprimirmos e sabemos o que realmente o povo quer, mas eu vou tentar que o povo quer a independência. Agora, Angola não pode estar maquiado, porque na Constituição Angolana, no artigo 12 das relações internacionais, eu vou no primeiro ponto, que a República de Angola respeita e aplica os princípios da Carta da Organização das Nações Unidas e da Carta da União Africana, e estabelece relações de amizade e cooperação com todos os Estados e povos na base dos seguintes princípios. A linha C, direito dos povos à autodeterminação e à independência. A linha D, solução pacífica dos conflitos. A linha E, respeito dos direitos humanos. E no segundo ponto, no ponto I, a cooperação com todos os povos para a paz, justiça e progresso da humanidade. Vamos no segundo ponto. O segundo ponto está plasmado o seguinte: a República de Angola defende a abolição de todas as formas de colonialismo, mas que ele ainda faz em Cabinda, agressão, opressão, insiste a fazer em Cabinda, domínio e exploração nas relações entre os povos.
Pronto.
Então, nós entendemos o MIC e o povo, e o seu povo, exigem que o governo angolano, a exposição do problema e a comunidade internacional, a assunção do mesmo à luz da verdade e da justiça, respeitando, assim, o direito à autodeterminação dos povos, proclamado pela Assembleia das Nações Unidas.
Muito bem. Senhor Vemba,
e quanto... Quanto à adesão da juventude, quanto à adesão ou não da juventude às causas de Cabinda?
Sem infantizar, a adesão da juventude cabindeza é 90%. Talvez mais do que 90%. Eu garanto que os testemunhos estão a receber que o povo está comigo. Não apenas. Nós não podemos dizer que o povo não está com Cabinda. O fato de muitos não serem militantes efetivos. São militantes efetivos, o MIC conta com 70% da juventude.
Muito bem. Carlos Vemba, bem, agora eu vou para a Bélgica. Está lá o ouvinte Luís Custódio, não é? Senhor Custódio, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir.
Muito bem.
Boa noite, boa tarde.
Senhor Custódio, você, só para tornar as coisas bem claras, você é da FLEC, é?
Eu sou da FLEC, claro. Sou de Frente de Libertação do Estado de Cabinda.
Muito bem.
Estou na Bélgica como representante da FLEC do presidente senhor António Luís Lopes. Uhum. Bem, boa tarde, Mbotiaco Yai Mvembo, Carlos Mvembo, Mbotiaco. Eu vou salientar o seguinte, porque estamos a falar da mesma situação eu e ele, então eu não vou lhe colocar as perguntas, mas também vou salientar naquilo que ele está a defender, porque é a mesma situação. E para esclarecer, nossos caros angolanos, os angolanos não possam sempre pensar que os cabinda não gostam dos angolanos. Os cabinda gostem dos angolanos, porque nós já casamos também com os angolanos e já fizemos uma família. Mas nós, africanos, devemos aprender também e aceitar a verdade. Para a África desenvolver um dia, devemos aprender a aceitar a verdade. Quando a coisa é verdade, devemos dizer sim, isso aqui é verdade. Isto aqui está errado. Que não possam ter medo quando Cabinda terá sua liberdade, então já não seremos amigos ou não seremos países amigos. O governo do MPLA sabe muito bem que Cabinda não é Angola. Eles sabem como é que eles tinham conquistado o território de Cabinda. É pelas armas, com a União Soviética. O povo africano tem um problema, que não gostem de aprender a história. Quando o povo africano vai aprender a história verdadeira das suas terras, aí o desenvolvimento de África chegará. Outra coisa, o governo do Portugal, você já nunca fala da situação de Cabinda, porque ele deixou essa situação nas mãos do MPLA e com seus benefícios. Mas o governo do MPLA é que tem que procurar dizer a verdade no povo de Cabinda e dizer, olha, nós recuperamos o vosso território em 1975 por causa das vossas riquezas. Mas o povo de Cabinda não vela só nas riquezas,
senhor,
mas
Custódio,
da sua cultura, da sua identidade. Está a defender a sua identidade, da história, o seu direito. Não é porque é uma vontade que nós temos. A vontade é diferente de um direito. É um direito, segundo os acordos dos nossos antepassados. E nós, sabendo da nossa história, simplesmente estamos a defender a nossa história.
Muito bem, senhor Custódio.
E eu vou avisar no irmão Vemba. Irmão Vemba, vocês devem entrar em colaboração com congoleses do Congo Democrático e congoleses do Congo Brazzaville. Essa gente faz em fronteira conosco. O governo do MPLA nos mete inimizade com essa gente, porque eles sabem, essa gente são os únicos que podem nos ajudar um dia para alcançarmos a nossa liberdade. Porque mesmo até os militares da FLEC antigamente iam treinar na base de Kitona. Agora, nesse momento, como Joseph Kabila e o Sassou são amigos do governo do MPLA, é por isso que a FLEC já não sabe onde poder fazer uma retaguarda para treinar.
Muito bem.
Quando você descobre um gatuno que roubou a tua coisa, você não vai negociar com o gatuno. O gatuno que tem que fazer é entregar a coisa ali que você roubou.
Como ok,
é
obrigado.
Obrigada, senhor Custódio.
Senhor Custódio. Ah, ok, foi-se. Bem, Carlos Vemba, não sei se você quer comentar, eu queria perguntar ao senhor Custódio, ele disse que era da FLEC, do presidente, esqueci-me.
António Lopes.
E aí eu queria perguntar...
Que facção é esta da FLEC?
Muito bem. Carlos Vemba, não sei se você quer comentar o que este, portanto, representante desta facção da FLEC disse.
Sim. Então, já são tantos fatores que Cabinda tem. A FLEC do António Lopes não existe.
Não existe.
Então, são...
elementos como esses que descredibilizam a luta libertária de Cabinda. Nós sabemos, nós unimos, respeitamos apenas a única FLEC, que é a FLEC que se encontra no interior. A FLEC Lopes nós não conhecemos. Então, Lopes é alguém, Lopes é um boneco de estimação, desculpe-me lá pela expressão, é alguém que é manejado para falar. É como nós quando temos um boneco em casa, um boneco robô, fantoche, faz isso, faz aquilo. O boneco vai fazendo. É isso que o Lopes faz. E eu não sinto, não me sinto arrependido de dizer que o Lopes é um desapacizado.
É o quê?
Não é. O senhor Luiz António Lopes é politiqueiro. É politiqueiro. Nós não queremos. E para já, eu deixo um conselho, meus irmãos da FLEC, meus compatriotas, que organizem-se.
Muito bem, a senhor Vemba, mas...
está organizado. Desculpa. Eu vou dizer que a FLEC da Europa está fazendo negócio. O António Lopes, nós não reconhecemos a FLEC. Se tu for a perguntar...
Então qual é a FLEC?
Que é o António Lopes.
Senhor Vemba. Senhor Vemba, então qual é a FLEC que vocês dizem que é a verdadeira FLEC? De quem é que...
Eu vou dizer... O Mickey. Respeita a FLEC que se encontra no interior. Esses que estão a passar fome conosco, eles são os violadeiros. Agora, os FLECs do gelo, não, os FLECs da neve, que eu posso assim apelidar, não sou chamá-los, FLEC da neve, estão a fazer um negócio, são politiqueiros, são políticos, são indivíduos. E o próprio regime invasor ocupante angolano maneja. Então, só estão aí para atrasar o processo. Então, eu vou ter que a comunidade internacional não ter que dar ouvido a meus fantoches. São
muito
grupos
bem.
Que estão aí só a ludibriar a opinião pública e a fazer um negócio.
Muito bem.
Não
senhor Vemba.
Antônio...
Ok, pronto. Senhor Vemba, já ficamos...
Nunca terá.
Senhor Vemba, desculpe interromper.
Não apenas Antônio Lopes.
Senhor Vemba, desculpe interromper, mas... Está-se a refletir aqui, realmente, todas estas divisões que existem dentro dos... Vá lá... nacionalistas de Cabinda, mas eu tenho aqui um ouvinte de Cabinda que está à espera há muito tempo, que é o ouvinte José Tati. Senhor Tati, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Tati, desculpe lá, a nossa produtora disse-me agora que você estava à espera há bastante tempo e eu por minha culpa, não estava ciente disso. De qualquer maneira, obrigado por ter esperado. Senhor
não tenho que se desculpar.
Me faça favor.
Porque, por acaso, até acompanhava do outro lado... E, para já, saudar a equipa do Angola Fala Só e o irmão Vemba.
Muito bem.
Inicialmente, assim que entrei, acompanhava os comentários ou as questões que se colocavam acerca além das fracções, mas comentava-se sobre o governo angolano, sobre a população de Cabinda, se é a favor ou não é a favor da causa, quando se envolvia a juventude e outros mais.
Exatamente.
Só tem um comentário a fazer. Em Cabinda tem petróleo, mas o Instituto Médio ou Superior de Petróleo em Cabinda não existe. Penso que está no sul, no Conza Sul.
Exatamente, sim. Tem razão.
Desde o momento que começou a se explorar petróleo em Cabinda, não se ouve falar de refinarias, só promessas. Aeroportos e portos internacionais nem passam só de meras promessas. Temos caso do Porto de Caio, de águas profundas, que está a erguer na zona do Caio, que até este momento está parado. A mesma situação com o aeroporto de Cabinda, o novo aeroporto que eles dizem que vão fazer. E certas, se formos a ver as obras de vulto em Cabinda, estão todas paradas. O que é que isso nos leva a pensar? Isso é como se alguém tivesse a dizer para ti, esses não são nossos, não têm este direito. Se nós não temos essa infraestrutura, o próprio governo angolano diz que esses não são angolanos, não têm direito como têm os angolanos. E se formos a pegar mais questões como centralidade e outras coisas, em Cabinda fez-se cerca de 2 mil casas e chamou-se Centralidade de Cabinda. Inicialmente chamou-se Centralidade de Cabinda, mas depois até recuaram, designaram aquilo Urbanização 4 de Abril. Quando todos nós sabemos que a primeira pedra para as construções das centralidades em Angola foi lançada em Cabinda. O quilamba que nós vemos na televisão e nos Sim. outros sítios. A primeira pedra foi lançada em Cabinda. E do nada desapareceu. Nos colocaram umas, desculpa a expressão, umas capoeiras, que neste momento já não se encontram em boas condições. E isso é que eles chamam de centralidade. Então, é claro, o governo angolano não nos trata como os angolanos. Então, como é que nós vamos nos considerar angolanos?
Muito bem.
Dá força ao irmão Vemba. Irmão Vemba, vamos continuar. No dia 1 estaremos a marchar, com chuva, com sol, com água quente, com porrete e outras coisas. Vamos marchar. Mostrar para eles que nós não já despertamos.
Obrigado. Senhor Tati, desculpa. Senhor Tati, desculpe, eu vou interromper porque tenho aqui a Mayra com mais gente. Não sei se quer acrescentar uma coisa muito rapidamente, está bem?
Não, é só dar força ao irmão e nós estamos juntos.
Muito bem.
Bef, é.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Tati. Foi boa a sua intervenção por nos dar uma visão de como é que você vê a situação social e económica de Cabinda. Mayra, não sei se tens aí mais... Talvez seja a última pergunta, não é? Não sei. Estamos a chegar ao fim.
Então eu vou já pedir desculpas ao Quezim, Pelenda, Daniel, Ndelen, Dombache, Alexandre, António Lopes, por não passar as perguntas. Tem aqui outra pergunta que nos chegou pelo WhatsApp, que diz o seguinte... Cabinda quer independência como as Lundas também querem. São acordos, sim, diferentes de vontades. O governo que chamam de Angola tem representantes de Cabinda. São infiltrados ou estão a trabalhar como angolanos? E um deles é um senhor que muito respeito, diz aqui este nosso internauta, que é Raul Tati. Mesmo que independente pela UNITA, o MIC, FLEC, não se entendem. Como vão conseguir governar a província que querem chamar de país?
Carlos Vemba, isto é uma boa questão e toda a gente, tenho-lhe a dizer, toda a gente levanta esta questão, que os cabindas não se entendem e, portanto, se um dia tiverem independência, que vai haver sérios problemas. O que é que você diz a isso?
Quando se diz que os cabindas não se entendem, quais são os cabindas? Eu faço a pergunta. Quais são esses cabindas que não se entendem?
Bem, você viu...
Exatamente, nós tivemos aqui alguém...
Tivemos aqui um elemento da, uma facção da FLEC.
Eu respondi que o MIC não tem apelidos com a FLEC. Nós entendemos que a FLEC é a que se encontra no território de Cabinda.
Muito bem.
A FLEC e o MIC têm boas relações. E o MIT está aberto em quaisquer cooperações que poderão surgir nas mesas. Agora, o MIT não vai também abraçar qualquer oportunista que está na Europa e diz que é por conta da FLEC.
Uhum.
Nunca haverá dois MIT. O MIT é só um. Uhum. E aconselhamos a FLEC também, seja a única FLEC.
Muito bem, mas é Carlos então, Vemba, mas não é só a FLEC.
Ou não disse. Agora, falando, tentando comparar a situação de Cabinda das Lundas, eu vou dizer que eu volto a usar a mesma tecla, que os angolanos devem dar um olhar científico. Porque ambos territórios têm histórias distintas. Eu não vou aqui falar das Lundas,
sim, okay.
Eu vou particularizar a Cabinda. Porque nós não assinamos com o Tratado de Lambô, com os três...
Sim, Carlos Vemba. Carlos Vemba, desculpe, eu tenho que interromper porque estamos mesmo a chegar ao fim e não vamos ter tempo agora para ir aqui na história, não é? Mas eu, de qualquer maneira, queria-lhe agradecer o facto de ter participado, é que não temos mesmo mais tempo, não é? Estamos a chegar ao fim e temos aqui muita gente que também já não vai participar. De qualquer maneira, Carlos Vemba, nós vamos continuar em contacto, de certeza, não só antes como depois da programada marcha. E eu quero lhe agradecer imenso ter participado para dar a conhecer o que é o movimento independentista de Cabinda e as vossas opiniões sobre a situação em Cabinda. Quero agradecer a todos os ouvintes que participaram pelas redes sociais e a Mayra diz-me que há muita gente. E também pelo telefone, todos que participaram. Eu quero recordar àqueles que participam pelo telefone, têm sempre que enviar o número. Se quiserem participar para a próxima semana, têm que enviar o número. Portanto, muito, muito obrigado a todos e desculpe àqueles que não conseguiram entrar no ar, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, não se esqueça, há sempre uma nova oportunidade e Cabinda vai voltar, de certeza, aqui ao Angola Fala Só. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola...
Fala Só!